Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, está-me a ouvir?
Muito bem,
Consegue
estamos
ouvir?
a ouvir bem, sim.
Pronto,
Boa tarde. Estão ainda a fazer teste? Hoje eu tinha mais duas confirmações, mas. Muito boa tarde, Sr. Embaixador. Está-nos a ouvir em condições?
Muito bem, Sra. Deputada. Muito obrigado.
É um
Boa
gosto
tarde.
tê-lo connosco. Agradecer, antes de mais, em nome deste Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Geórgia, a sua presença, a sua disponibilidade e rapidez na aceitação para estar connosco. Eu espero, sinceramente, que a próxima reunião se faça presencialmente. E, aliás, tínhamos todo o gosto de o convidar para almoçar connosco aqui na Assembleia da República. Assim que tivermos orientações nesse sentido, tendo em conta as últimas deliberações da Conferência de Líderes, é assim que faremos e é assim que tem lógica estarmos presencialmente e num momento também de confraternização, digamos assim, à hora do almoço. Nesta fase, entendíamos que era muito importante, depois da instalação do Grupo Parlamentar de Amizade, que é uma estreia, este Grupo Parlamentar de Amizade, podermos, desde logo, falar com Vossa Excelência, daí o envio da carta e esta reunião breve, a que, acima de tudo, visa poder saudá-lo, no fundo, também transmitir-lhe a vontade deste Grupo Parlamentar de Amizade de poder estreitar relações e o diálogo e tudo aquilo que são as missões, digamos assim, e os objetivos dos grupos parlamentares de amizade. E era muito importante, obviamente, nesta primeira reunião. Estou acompanhada pelo Sr. Deputado Pedro Roque, ele que também acompanha com particular atenção estas matérias, estas questões, pelas funções que tem tido ao longo dos anos aqui na Assembleia da República em organismos internacionais, designadamente também no Conselho da Europa, entre outros, e eu própria também na OSCE, na anterior legislatura, e por isso é para nós um privilégio estar neste grupo parlamentar de amizade e podermos desbravar um caminho novo nesta perspectiva, e tudo aquilo que começa de forma nova permite-nos, de facto, abrir novas vias de diálogo e de trabalho mútuo entre ambos os parlamentos. Julgo que nesta fase inicial era muito importante ouvi-lo desde logo, ouvi-lo sobre as apreensões, não é, do momento, do impasse político que se está a viver na Geórgia, no Parlamento georgiano, tendo em conta que a grande maioria dos lugares não foram ocupados, e os últimos desenvolvimentos que temos vindo a acompanhar com a libertação do líder da oposição, que sabemos cuja fiança foi paga pela União Europeia, que aliás tem tido o acompanhamento muito intenso de todas as matérias desta natureza e deste âmbito, e julgo que nesta fase inicial da nossa reunião, como digo, terá que ser breve, porque temos de facto aqui algumas limitações e o plenário vai iniciar-se às 15 horas, mas gostaríamos muito de poder ouvir sobre, obviamente, a visão que tem deste momento, as apreensões, os constrangimentos existentes no que diz respeito à situação política que se está a viver neste momento da Geórgia e para a qual estamos, obviamente, disponíveis para podermos desenvolver todo um conjunto de ações e atividades que entender oportunas e adequadas, e por isso é fundamental, antes de mais, ouvi-lo. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Roque quer também, obviamente, saudar o Sr. Embaixador e dizer aquilo que se lhe aprover neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Embaixador, enfim, e também esta minha, como eu pedi de palavra, tem a ver com o facto de eu às 14h30 ter que sair imperturivelmente, vou ter uma reunião do procedimento do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Turquia. Dá-se esta feliz coincidência do Sr. Embaixador estar precisamente sediado em Ankara e, portanto, ser o Embaixador de Portugal em Ankara, junto da Turquia, e para lhe dizer que recebemos um convite por parte da Grande Assembleia Nacional, enfim, peço desculpa estar, digamos, aqui a usar o tempo do Grupo Parlamentar da Geórgia para dizer isto, recebemos um convite institucional por parte do grupo congénere da Grande Assembleia Nacional da Turquia para uma visita que esperemos concretizar lá para mais perto do final do ano e, portanto, também haverá uma reunião preparatória por videoconferência e, obviamente, que já falei também com a Sra. Embaixadora da Turquia em Lisboa, no sentido de podermos também associar a essa reunião preparatória os embaixadores, a Embaixadora da Turquia em Portugal, em Lisboa, e o Embaixador de Portugal em Ankara. E, portanto, era nesse sentido, saudando, obviamente, e aguardando aquilo que nos irá comunicar, neste caso, relativamente à situação na Geórgia. Muito obrigado.
Pois bem, muito obrigado, Srs. Deputados. Eu tenho que dizer que sou, de facto, embaixador não residente na Geórgia, ou seja, tenho o agremã, como se diz na gíria, do governo da Geórgia, mas ainda lá não fui. Ainda não fui a Tbilisi. Portanto, ainda tenho que ir primeiro apresentar as chamadas cópias dessas cartas credenciais, das cartas credenciais ao chefe de protocolo.
Desculpe, só interromper, senhor embaixador. Não consegue ligar a câmara? É só para podermos vê-lo.
Ah, eu acho que estou que liguei, mas espera aí.
Não conseguimos ver a imagem. Peço desculpa a interrupção. Mas
e assim não está?
Não.
Peraí, iniciar o meu vídeo, será?
Sim, sim.
Eu nunca fiz por Skype.
Agora sim, agora já o conseguimos ver. Muito obrigada.
Pronto, é que eu nunca faço por Skype, faço por outros métodos, mas Skype, portanto, ainda não tinha visto esta configuração. Bom, então, eu ainda não fui a Tbilisi, estou à espera, aliás, nós estamos aqui também em confinamento total durante estas duas semanas, não se pode sair, mas eu tenho aqui o escritório no mesmo prédio onde tenho a residência, por isso é fácil. Mas até convidei o meu colega aqui, georgiano, que já conheço, para almoçar na próxima semana, para ver se ele faz alguma coisa para que me marquem uma data, para eu ir a Tbilisi, entregar a cópia das cartas e, talvez no mesmo dia, ou enfim, noutra altura, as cartas credenciais à senhora Presidente da Geórgia. Por isso, o conhecimento que eu tenho da Geórgia não é presencial. É, no entanto, das várias notícias que vêm na imprensa e também das reuniões deste género que tenho com os outros embaixadores lá, reuniões essas que são presididas pelo delegado da União Europeia, em Tbilisi. Portanto, dito isto, eu gostaria de chamar a atenção, enfim, se posso falar assim, para o facto da Geórgia, apesar de ser um país pequeno, e um pouco mais pequeno que Portugal, com metade dos habitantes, menos metade dos habitantes de Portugal, ser uma espécie de um balão de ensaio para muitas coisas, sobretudo para as relações com a Rússia, porque eles têm aqueles dois territórios, a Abcásia e a Ossétia do Sul, que são, no fundo, administrados por autoridades ligadas à Rússia, e tem todo esse problema das populações que lá estão mais ou menos presas dentro de uma fronteira artificial, e a partir daí, das reações da Rússia, tal como se passa na Ucrânia também, nós temos um bocadinho também a percepção, enfim, todos os que nos interessamos pelas relações internacionais em geral, da percepção de como a Rússia continua a tratar, enfim, os vizinhos e a Europa, etc. Portanto, nesse aspecto, a Geórgia parece-me que é muito interessante. Por outro lado, a senhora deputada falou na crise política, de facto, havia uma crise política E há ainda, porque apesar do líder do maior partido da oposição ter sido libertado, ainda os deputados da UNM não tomaram ainda lugar no Parlamento, mas há boas perspectivas, uma vez que o próprio Meliá disse que tem que ser pragmático. Suponho que ser pragmático quer dizer que ele é a favor de os deputados tomarem assento. Realmente foi um papel importante que a União Europeia, através do enviado especial do Presidente do Conselho da União Europeia, foi um papel importante que a União Europeia teve nesta, enfim, quase reconciliação. E se de facto todos os deputados tomarem assento e houver algumas amnistias, como está proposto nesse acordo do dia 19, do dia 19 de Abril, é realmente uma vitória para a União Europeia e é bom, porque é mais um país que quer aderir à União Europeia e à NATO, é mais um país que enfim, que começa a ter um sistema político parecido com os nossos. A União Europeia, e eu também tenho tido essas notícias das reuniões que tenho com os meus colegas da União Europeia em Tbilisi, a União Europeia tem um sistema de monitorização muito importante e muito ativo, então, nessas duas repúblicas autónomas ou regiões autónomas, que é a Abcásia e a Ossétia do Sul, mas não, nada nos diz que a situação vai melhorar. Ao contrário, existe uma coisa que em inglês se chama borderization, que é exatamente a construção de vedações cada vez mais maiores e mais sólidas e com mais sistema de monitorização, de vigilância, construindo uma fronteira. A Abcásia é apenas uma, não é? Norte-Sul, ou Sul-Norte, como se queira, portanto, do mar Negro até à fronteira da Rússia, deixando, portanto, aquela fatia do território para o oeste, que se chama Abcásia, mas no caso da Ossétia do Sul é mais complicado, porque é uma ferradura, não é? Quer dizer, é uma fronteira a leste, uma fronteira a oeste e uma fronteira ao sul, porque a Ossétia do Sul não vai ter ao mar. E, portanto, desenvolvem-se bastantes trabalhos para fazer essas vedações. Isso é um problema com o qual teremos que viver, mas é um problema, no fundo, que nós temos com a Rússia, não é? Não sei, eram estas as primeiras considerações que eu gostaria de fazer relativamente à nossa relação de Parlamento Português-Embaixada de Portugal em Ancara. Pois o senhor deputado Pedro Roque já sabia que presidia ao grupo de amizade parlamentar Portugal-Turquia, porque a embaixadora Lale me tinha mandado um WhatsApp logo a dizer isso. Portanto, em ambos os casos, Geórgia e Turquia, aqui estou para fornecer as informações que acharem oportunas e desde já agradeço à senhora deputada também o seu convite para ir ao Parlamento quando aí estiver. As minhas férias são, as próximas minhas férias em Portugal são do dia 12 ou 13 de julho até ao fim do mês de julho. Tenho uma neta que me vai nascer, um filho meu que mora no Dubai, onde eu fui embaixador há muitos anos, e que lá ficou. E, portanto, mas a mulher dele vai ter a criança a Lisboa, portanto, vou estar imperdivelmente na última semana de julho em Portugal e terei o maior gosto em aceitar o convite para almoçar na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Embaixador, pelo ponto de situação que nos fez, que é importante. Nós também por aqui vamos acompanhando com as fontes que vamos tendo, ou fontes via comunicação social, ou outras fontes ainda mais próximas, mas é para nós muito, muito importante, de facto, acompanhar uma situação que sabemos que é frágil e que pode, como disse, ter agora estes desenvolvimentos positivos, quer com o acordo, quer com a libertação, o trabalho ativo e permanente de motorização da própria União Europeia, que foi mesmo a União Europeia que pagou o jogo
daquele
cerca de 10 mil euros pela fiança. E, portanto, um papel que acho que honra muito aquilo que são os valores da União Europeia e que é muito importante. Eu julgo que até numa próxima reunião deste grupo para a amizade, julgo que seria útil podermos falar com os enviados, os representantes especiais da União Europeia que estão a acompanhar esta situação, também para podermos ter informação e carrear toda a documentação necessária para os trabalhos deste grupo parlamentar de amizade, e julgo que isso também nos será muito útil. Temos no nosso plano de atividades um webinar com os parlamentares, que constitui também este grupo parlamentar de amizade homólogo, mas tendo em conta a situação que ainda é de alguma inconstância, porque julgo que apenas 6 dos 60 terão tomado assento, e que agora vamos ver com o acordo e com as palavras, como referiu, de pragmatismo do líder da oposição, do maior partido, que foi agora libertado, no sentido de ele também querer, obviamente, ser parte da solução e contribuir para um Parlamento que se pretende mais robusto e sobretudo plural, e a ausência do órgão de escrutínio e de fiscalização é também ele próprio um déficit para a democracia do próprio país, e espero obviamente que os desenvolvimentos sejam positivos e nessa altura nós também possamos num webinar, enquanto não for possível o presencial, falar com os parlamentares também para de viva voz tomarmos conhecimento das suas apreensões, das dificuldades, mas também sobretudo dos canais que podemos aprofundar, económicos, comerciais, culturais, portanto, tudo aquilo que no fundo está no âmbito da criação destes grupos parlamentares de amizade, porque daquilo que vamos acompanhando, a Geórgia fez de facto um conjunto de reformas profundas ao nível político, uma grande preocupação com o combate à corrupção, e os dados económicos e comerciais que temos do país evidenciam que no âmbito da sua juventude enquanto o país, digamos assim, autónomo, tem de facto tido uma grande robustez naquilo que é a componente económica do país, o que é de assinalar. Agora, a dimensão económica e comercial é muito importante, mas para nós parlamentares a dimensão de direitos humanos, a dimensão da democracia, a dimensão do Estado de Direito é algo que também nos preocupa sempre, obviamente, e que queremos que esse país possa dar passos seguros até para cumprir as aspirações que tem, como diz o Sr. Embaixador. Portanto, um país que aspira a integrar a União Europeia, a integrar a NATO, é um país que tem que ter um background equilibrado de direitos humanos, portanto, e no fundo comprovar que respeito aos direitos, liberdades e garantias, e o direito de manifestação, a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, são princípios estruturantes do Estado de Direito e que, obviamente, Portugal não abdicará de tentar que seja aprofundado nos países com os quais temos relações também de amizade, de história e de identidade, mas que nunca somos acéfalos, digamos assim, e numa balança da componente económica e comercial e empresarial, nessa balança também tem que estar o prato equilibrado, que é o prato, obviamente, dos direitos fundamentais, da justiça, da separação de poderes, e tudo aquilo que constitui, o que entendemos que são a essência e o âmago da democracia. Juntaram-se a mim, em boa hora, mais deputados. Temos o Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Partido Socialista, e agora também mais os senhores deputados do PSD que se juntam a nós, e que eu de imediato também pergunto a todos eles se desejam colocar ao senhor embaixador mais algumas questões mais específicas sobre a Geórgia. Para quem chegou agora, o ponto de situação foi, portanto, não só saudámos o senhor embaixador, como explicámos o âmago dessa reunião e fez-nos um ponto de situação sobre o impasse político que se está a viver na Geórgia, tendo em conta o facto do Parlamento não estar ainda com os lugares todos ocupados, uma vez que a oposição em bloco, tendo em conta que foi detido o maior líder da oposição, que foi há poucos dias libertado, fruto de uma fiança paga pela União Europeia, portanto, não ocuparam os seus lugares no Parlamento. E, portanto, o Parlamento está, digamos, que sem cumprir a sua missão de ação e fiscalização política, mas fruto da ação da União Europeia, tudo indica que haverá bons desenvolvimentos, não só porque o líder foi libertado, como também ele diz que, à partida, irão ocupar os lugares. E, nessa circunstância, nós aí depois podemos falar com o grupo homólogo e fazer o webinar. Nesta fase, era importante saber qual era o ponto de situação que o Sr. Embaixador nos deu e que nós, das nossas fontes, também tínhamos, fomos acompanhando. O Sr. Deputado Pedro Roque também já usou da palavra porque tem que ir presidir ao seu grupo da Turquia, de que é presidente, e eu, portanto, perguntava ao Sr. Deputado Filipe Pacheco e aos demais que chegaram se desejam colocar alguma questão ao Sr. Embaixador para depois podermos, entretanto, concluir os nossos trabalhos nesta fase, uma vez que, tal como disse, a reunião tinha que ser breve, tendo em conta as superposições que temos e o início do plenário com um debate importante hoje também sobre a coesão territorial. Sr. Deputado Filipe Pacheco.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era só aqui uma curta questão. Não sei antes dar os parabéns, não é, ao Sr. Embaixador, porque vai ser avô e, portanto, desde já os parabéns. Eu também, portanto, não consegui estar logo ao início, não acompanhei tudo o que foi dito. Não sei se foi feito algum ponto de situação em relação àquilo que são as relações, portanto, diplomáticas ou políticas da Geórgia, portanto, no seio da União Europeia e também, portanto, da sua vontade de adesão à NATO. Qual é o ponto de situação, independentemente da instabilidade política que agora se vive na Geórgia, que eu penso que há conjuntural, não é? E, ao que parece, nos últimos dias, tende a ser resolvido este pequeno problema. Mas também, além da União Europeia e da NATO, a informação que eu tenho, não sei se estou totalmente certo, mas é que a Geórgia também era um país observador da Cplp, portanto, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Eu acho que isso muito nos relevava aqui também, não é, no nosso caso específico, perceber se houve algum desenvolvimento e qual é o ponto de situação da relação da Geórgia com esta comunidade de países, que acho para o nosso caso específico, e se esta informação que eu estou a dizer está correta. Portanto, eu não tenho a certeza absoluta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Embaixador, caso deseja então responder a estas questões, eu também da Cplp não tenho a certeza absoluta.
Bom, já, relativamente à Cplp, eu de facto ignoro completamente, e ainda bem que me diz, porque assim vou pesquisar. Essa é a primeira coisa. Relativamente à NATO, mais uma vez eu digo, aquela má relação com a Rússia que eles têm põe o problema principal, que também, como eu disse, é o problema da Ucrânia, não é? Portanto, tudo o que a Rússia fizer em relação à Geórgia ou na Ucrânia, é um sintoma de como a Rússia quer continuar ou não a relacionar-se com a Europa. E, pelo nosso lado, será com certeza difícil os termos em que um país como a Geórgia ou como a Ucrânia, e eu continuo a fazer este paralelismo por causa da Rússia, poderá aderir à NATO. Porque, no fundo, serão problemas parecidos com a adesão dos três países bálticos, e que eles aderiram. Eu gostava só de dizer mais uma coisa que me parece interessante, porque, enfim, nós todos provavelmente andamos sempre um pouco longe do que se passa no Cáucaso, que até agora vai tudo mudar. Mas até agora o Cáucaso não era propriamente uma zona de grande observação no Ocidente, mas está ganhando cada vez mais, não é? Porque o centro está-se a deslocar para... O centro do mundo está-se a deslocar para leste, para oriente. E o que acho interessante é que a Geórgia é o caminho de um pipeline muito importante, o pipeline do Sul, que vem do Azerbaijão até ao mar Mediterrâneo num porto turco. Portanto, há um caminho entre o Azerbaijão, a Geórgia e a Turquia está a fazer. Portanto, quer dizer, a Arménia está de fora, apesar de seria mais a direito vir do Mar Cáspio, portanto, do Azerbaijão, vir a direito até ao Mar Mediterrâneo, atravessando a Arménia, isso não existe. O que existe é um desvio do gasoduto do Sul, chamado, que vai depois abastecer a Itália, e via Balcãs Ocidentais. E é interessante que a Geórgia também tem esse interesse para nós. Portanto, é uma estrada que se usa, porque a Europa, como se sabe, pretende, ou alguma parte da Europa, pretenderá ficar independente ou não ficar tão dependente do gás que vem da Rússia. E, portanto, há essas discussões relativamente ao Nord Stream, não é? O gás que vem da Rússia pelo Mar Báltico, mas a Europa tentou, com este gasoduto do Sul, contrapor à dependência que temos da Rússia. E, portanto, essa contraposição vem do Mar Cáspio, do Azerbaijão, e via Geórgia chega ao Mediterrâneo e depois chega à Itália e depois chega à Europa do Sul. Portanto, a Geórgia tem também essa dimensão, enfim, diremos, geoestratégica, que também é interessante. Eu digo isto porque a Geórgia parece um país pequeno e desprotegido e provavelmente sem muito interesse e afinal tem imensos, ou alguns, atributos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Confirmamos, o Sr. Deputado Filipe Pacheco confirmou, de facto, é mesmo observador da Cplp desde 2014. E por isso é aqui mais uma dimensão, e a Turquia também. E, portanto, é mais uma dimensão de trabalho e de frente de trabalho que é importante que tem, porque, como referiu a Geórgia, é de facto um caldo de oportunidades e de boas surpresas num conjunto de áreas e que é importante fomentar e estimular e potenciar, sem descurar aquilo que referi, que tem a ver com a questão dos direitos humanos e com as questões relacionadas com as liberdades, direitos e garantias, que temos que, obviamente, continuar a acompanhar e que a União Europeia tem sido um especial guardião e tem tido um papel contribuído líquido para a solução muito, muito importante. Não sei se os senhores deputados, Topa, ou o senhor deputado André Neves, deseja usar a palavra.
Boa tarde. Aproveitar só, porque também não tive a oportunidade de estar presente na tomada de posse do grupo, então, para mostrar, cumprimentando também o Sr. Embaixador, que também tive o prazer de conhecer pessoalmente no Rio de Janeiro, aproveitar para cumprimentá-lo e desejar-lhes mais felicidades também agora neste trabalho na Geórgia e demonstrar toda a disponibilidade que entenderem necessário para colaborar, para contribuir com o grupo para o trabalho profícuo entre Portugal e a Geórgia, aquilo que nós podemos fazer para impulsionar a relação entre estes dois países. Só deixar essa nota.
Muito obrigada, senhores deputados. Senhor embaixador, mais uma vez dizer que conta com este grupo de amizade para fortalecermos relações, aprofundarmos caminhos, abrirmos novas vias e, no fundo, cumprir também o plano de atividades que temos, quer através de um contacto permanente com os nossos homólogos no Parlamento Georgiano, fazendo votos para que a situação se normalize, se regularize e que o Parlamento possa cumprir a sua função essencial de fiscalização e de contribuir para a pluralidade da democracia na Geórgia, para, no fundo, colmatar as suas fragilidades e aprofundar aquilo que continuam a ser limitações de um país que está a fazer o seu caminho e, ao mesmo tempo, estabelecer, de facto, estas relações com o Sr. Embaixador, com o Embaixador também daqui da Geórgia, com quem iremos também falar, e, pronto, e todo um conjunto de atividades que iremos seguramente desenvolver. E, mais uma vez, reitero o convite, quando estiver cá de férias, nesse momento feliz de ser avô, que é sempre um momento, julgo, especial.
E já é a quarta vez.
Já é a quarta, então pronto, é quatro vezes a dobrar e, portanto, diz que o avô é pai com açúcar, dizem os brasileiros, e, portanto, que seja mais uma vez uma hora feliz para si e para os seus, e nessa oportunidade e nessa altura, se conseguir da sua agenda, em princípio a sessão legislativa normalmente, embora constitucionalmente termine em junho, normalmente prolonga-se por mais 3 semanas para trabalhos finais em julho, e portanto provavelmente estaremos aqui até dia 20 de julho, e caso possamos conseguir conciliar agendas, mantemos-nos em contacto e voltaremos obviamente a estar e nessa senda presencialmente, que tem obviamente outro tipo de dimensão e de profundidade, estarmos olhos nos olhos a falar. O online facilita muita coisa, mas de facto não há nada como estarmos presencialmente, e espero que esse momento se possa concretizar, e da minha parte toda a disponibilidade para podermos ir falando, trocando informações. Vamos também, se quiser, e através de e-mail deixarei o meu telemóvel, dos demais membros do grupo parlamentar, porque caso haja algum desenvolvimento ou alguma informação recente e que consiga ter a oportunidade de poder partilhar connosco, o agradecemos, porque será sempre uma fonte de informação privilegiada à sua, fidedigna à sua, e é isso que também para nós é importante, este relacionamento e esta troca de informação permanente, para que o grupo parlamentar de amizade seja substantivo. E o que queremos é não ter mais um grupo parlamentar que se acrescente aos outros, mas que ele faça de facto o seu caminho e tenha substância, tenha conteúdo, tenha desenvolvimentos, e quando possamos fazer o balanço e o ponto de situação daquilo que fizemos, termos a consciência aqui todos os deputados presentes que contribuímos para acrescentar dinâmica e acrescentar desenvolvimentos novos com a Geórgia, porque nutrimos obviamente especial carinho e amizade, e é por isso que nos inscrevemos neste grupo parlamentar de amizade, é porque temos de facto aqui vontade de abrir novas vias com a Geórgia. Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Embaixador.
Boa tarde.
Boa tarde também.
Boa tarde, meus senhores. Muito gosto. Eu também partilho o meu telemóvel. Quando mandar ou já, enfim, mandarei um e-mail com o meu telemóvel, pelo WhatsApp é a melhor maneira. E eu também acho que os grupos parlamentares são importantes, sobretudo para dizer aquilo que a senhora deputada disse, que isto aqui na Europa tem regras, não é? Não é só trocas comerciais. Há regras. E as regras são exatamente o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades. E é preciso que isso ainda não é muito bem entendido no Cáucaso. Eu falo também pela Turquia, como é óbvio, e pelo Azerbaijão, onde também sou embaixador. E portanto, é importante que os parlamentares digam isso aos outros parlamentares, aos seus congêneres. Muito obrigado, meus senhores.
Muito obrigada. Até breve. Até breve.
E à vossa disposição.
Muito obrigado. É recíproco. Obrigada.